Agora você vai ouvir o programa Sinfempe para Todos. Um programa em defesa do servidor público municipal de Patos e região.
Eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita no gogó.
Bom dia a todos os ouvintes do programa Sinfempe para Todos. Bom dia, Carminha.
Bom dia a todos os ouvintes do programa Sinfempe para Todos. Bom dia, Zé. Bom dia à nossa base. Desejar um domingo especial, um feriadão, né, de realizações, um feriado que Jesus nos ilumine, nos abençoe, nos livre do mal. Mandar um alô especial a nossas ouvintes, né, mais assíduos, como a nossa amiga Mariazinha, a nossa amiga da Guia do Mutirão, a nossa amiga Célia, né, lá do Melinda, a todos os diretores e diretoras do Sinfep, ao nosso amigo lá do Altatubiba, José de Lima e sua família, a minha amiga e conselheira, né, do orçamento regional da Guia, lá em São José do Bonfim. Parabenizar todos os aniversariantes do mês, né, que se inicia, e mandar os parabéns, né, para todos os servidores que aniversariaram semana passada e os que vão aniversariar essa semana que está entrando. Jesus lhes dê saúde, paz, prosperidade e principalmente coragem para lutar por nossos direitos.
O nosso bom dia é especial a todos os servidores e servidoras nos municípios de Malta, Condado, Vista Serrana, São José dos Pinhais. O nosso bom dia é especial a todos os servidores e servidoras nos municípios de São Mamede, Várzea, Santa Luzia, São José do Sabugi, Junco do Seridó e Tenório. O nosso bom dia é especial a todos os servidores e servidoras nos municípios de Quixaba, Cacima de Areia, Passagem, Areia de Baraúna, Salgadinho e Assunção. O nosso bom dia é especial a todos os servidores e servidoras nos municípios de São José do Bonfim, Mãe d'Água, Santa Terezinha, Catingueira, Emas e Olho d'Água. E o nosso bom dia especial a todos os servidores e servidoras no município de Patos, Zona Urbana, Zona Rural, Distrito de Santa Gertrudes. E um bom dia a todos os companheiros e companheiras que não são servidores e servidoras, mas que estão na escuta do programa Sinfempe para Todos. Ao meu amigo Zé Geraldo, a Socorro, a Dona Geralda, lá no sítio São Bento, ali na Zona Rural, Distrito de Santa Gertrudes, a Maria José, Sebastião, Malila, lá na Cachoeira, né? Dona Zelita também, que está na escuta do nosso programa, o companheiro Isidro, ao João Batista, lá em Cacima de Areia, na escuta do nosso programa, a Sua Edmundo, né, lá em Santa Gertrudes, também aos companheiros do assentamento Patativa do Açaré, ao companheiro Roberto, a Maria Odócia, né, que inclusive é servidora municipal, Everaldo, ao Rabai, a todos os companheiros e companheiras que moram lá no assentamento Patativa do Açaré, também ao assentamento do Campo Comprido, né, que estão na escuta do programa, e a todos os servidores e servidoras dos 23 municípios da base territorial da nossa entidade sindical. Mas, companheiros, nós queremos também fazer aqui já inicialmente o convite, né, para a nossa atividade do dia 7 de setembro, que será realizada a partir das 8 horas da manhã na Praça João Pessoa, né, em frente à sede do Sinfempe. Vai ser justamente o Grito dos Excluídos e Excluídas, realizado em todo o país. É o 27º Grito dos Excluídos e Excluídas de nosso país. E, com certeza, este ano com um sabor diferente, né? Porque vai ser justamente um grito em defesa da democracia, é um grito em defesa de vacinação já para todos, um grito na defesa por moradia, por saúde, por comida, né, por trabalho, por renda. É um grito em defesa da democracia e também pelo fora Bolsonaro, né, que infelizmente tem piorado, né, a vida do povo brasileiro, especialmente dos trabalhadores e trabalhadoras. Então, nesta terça-feira, a partir das 8 horas da manhã, todos os servidores e servidoras, todos os sindicatos, as entidades, os movimentos sociais, né, todos nós estaremos na Praça João Pessoa, em frente à sede do Sinfemp, para essa atividade do Grito dos Excluídos, porque nos preocupa muito. Nós estamos aí com praticamente 20 milhões de brasileiros passando fome. Não é necessidade, é fome mesmo. Nós estamos voltando aí a 1999, onde inclusive os dados foram os seguintes: 20 milhões e 900 mil brasileiros e brasileiras que estavam passando fome em 1999. E nós estamos realmente nos aproximando a isso, né? Queremos também denunciar as injustiças, né, praticadas contra os indígenas, contra os negros, a violência que está instalada em nosso país, onde o presidente, ao invés de defender comida, defende fuzil, no lugar do feijão, fuzil, se infelizmente a maioria do povo não está tendo condições de sequer garantir o alimento em sua mesa. Então isso tem tudo a ver com a nossa luta sindical, né? Isso tem a ver com a luta dos servidores e servidoras. Por quê? Porque nós estamos aí com salários e gratificações congeladas há 5 anos. E agora com essa lei complementar 173 do Bolsonaro de 2020, onde ele disse o seguinte: olha, o Congresso votou os R$600 para o auxílio emergencial, mas eu tenho que congelar salário dos servidores públicos nos 3 níveis, municipal, estadual e federal. Fez isso. Depois que conseguiu o que queria, reduziu o auxílio emergencial de 600 para R$150, que hoje só dá para comprar um bujão e 1 quilo de carne, né? E não é mais de primeira não, não é de segunda, é de terceira, certo? Então é essa situação que vive o nosso país, que vive o nosso povo, e nós somos servidores públicos e somos povo, né? Somos trabalhadores e trabalhadoras. Está aí o litro da gasolina R$7, a carne, 1 quilo de carne por R$50, enquanto ele faz churrasco com 1 quilo de carne de R$1.800, nós temos aí 15 milhões de desempregados, nós temos aí 40 milhões na informalidade, né, sem carteira assinada, sem perspectiva de aposentadoria. Nós estamos presenciando aí a Amazônia sendo queimada, né, sendo entregue ao capital estrangeiro, né, a Petrobras no mesmo rumo, a privatização dos Correios. A privatização dos Correios vai significar, sabe o quê? Só vai ficar a agência de partes, Santa Luzia, e pronto, outra lá em Pombal, certo? Outra lá em Itaporanga, né? Essas cidades, polos, essas demais agências existentes do Correio vão ser todas fechadas, porque quem comprar quer o lucro. Então vai manter uma agência em Quixaba, vai manter uma agência em Cacimba de Areia, vai manter uma agência em Samamed. Em Samamed fechar o banco, vai ser a mesma linha justamente do banco, né? Fechar o Banco do Brasil em Samamed, fechar a comarca de Samamed, fechar a comarca de Malta. Então é justamente menos benefício para o povo. Vocês estão compreendendo o que significa isso? É redução dos serviços para a população. Hoje, quem mora em Malta, quem mora em Condado, quem mora em Vista Serrana, né, quem mora em Samamed, tem que se deslocar para Pombal ou senão a Patz, né, para ser atendido. Para ser atendido, né? No tocante aí a justiça. Certo? Então isso é um grande prejuízo, né, para os trabalhadores e trabalhadoras. É diferente de você morar em Malta e a audiência ser em Malta, de morar em Condado, a audiência ser em Malta, de morar em Vista Serrana, a audiência ser em Malta. Hoje não, você tem que vir para Patos ou senão ir para Pombal, né? É diferente você ter uma audiência em Samamed, morando em Samamed, agora você vai ter que se deslocar para Patos ou Santa Luzia e por aí vai. Então é o estado mínimo, né, que nós chamamos isso, né? O estado deixa de oferecer essas melhorias, né, para o povo. Então é nesse sentido, né, que a gente está fazendo aqui inicialmente já esse convite, né, para todos os companheiros e companheiras. Vai ser um ato muito amplo, né, vai envolver os movimentos sociais, a juventude, as mulheres, né, as pastorais, né, da Diocese de Patos. Então é uma atividade importante esse grito dos excluídos e excluídas em nosso país, porque trata acima de tudo da defesa da aplicação das políticas públicas, né? E nosso país, vamos discutir a saúde, a educação, a falta de moradia, a violência, e assim sucessivamente. Então, por isso que é fundamental a participação de todos os companheiros e companheiras nessa nossa atividade da próxima terça-feira, a partir das 8 horas da manhã, na Praça João Pessoa, em frente à sede do Sinfem. Mas vamos também falar aqui sobre o repasse feito de Fundo de Participação do Município e Fundeb para as 23 prefeituras da base territorial do Sinfem, correspondente ao mês de agosto de 2021. Olha, o Fundeb aumentou muito, né? E, infelizmente, não teve aumento para os professores, né? Porque também o Bolsonaro vetou. E, inclusive, aquela votação que aconteceu no Congresso Nacional, onde nós ganhamos com três votos, né? Para garantir o reajuste do piso salarial dos professores para 2022, ainda fizeram uma manobra lá e ainda vai para outra votação. E, por incrível que pareça, né, o deputado aqui, de Patos, votou contra os professores, votou a favor do Bolsonaro. Né? Vale salientar isso, né? Porque tem ainda muito servidor enganado. Né? É como diz o ditado, estou enganado com a cor da chita. Né? A chita, né, não é aquela que a gente pensa. Né? Então, esses repasses que foram feitos, né, pelo governo federal, através do FPM e Fundeb, vou passar agora para vocês aqui. Hoje eu vou começar de baixo para cima. Vista Serrana recebeu 1.641.000. Várzea recebeu 1.524.000. Tenório recebeu 1.614.000. Samamede recebeu 1.709.000. Santa Terezinha recebeu 1.621.000. Santa Luzia recebeu 3.611.000. São José de Sabugi recebeu 2.641.000. São José de Espinharas recebeu 1.589.000. São José do Bonfim recebeu 1.426.000. Salgadinho recebeu 1.619.000. Quixaba recebeu 1.488.000. Patos recebeu 14.791.000. Passagem recebeu 1.523.000. Olho d'Água recebeu 1.758.000. Mãe d'Água recebeu 1.609.000. Malta recebeu 1.909.000. Junco do Seridó recebeu 1.975.000. Emas recebeu 1.570.000. Condado recebeu 1.950.000. Catingueira recebeu 1.803.000. Cacimba de Areia recebeu 1.565.000. Assunção recebeu 1.772.000. Areia de Baraúnas recebeu 1.447.000. Veja bem, aqui são repasses, transferências constitucionais apenas do FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios, né? E o Fundeb, esse recurso do Fundeb, é exclusivo para pagamento da educação. Para se ter uma ideia, o município de Patos recebeu só do Fundeb 4.180.000 e de FPM 5.127.000 reais. Por isso que eu digo que dá para pagar aos servidores da saúde dentro do mês trabalhado. Quando chegar o dinheiro da saúde, devolve. Né? Porque não foi aprovado na Câmara o remanejamento. O que significa isso? Que pode tirar dinheiro de uma secretaria para outra. Inclusive o remanejamento de até 50%. Né? 50%. Então, é ver essa questão aí, porque todos os meses os servidores da saúde recebem seus salários atrasados. Certo? Aí, pode pagar até o quinto dia útil. Sim, mas vereador, por exemplo, não tem quinto dia útil, não. Ele já recebe dia 20. Secretário recebe no dia 30. Contratado recebe dia 30. Prefeito, vice-prefeito recebe dentro do mês. Aí o servidor da saúde não recebe? Não foi feito aqui o remanejamento de verbas? Então é resolver essa situação. O prefeito está autorizado. Não criou isso, a autorização, para tirar dinheiro de um canto, botar para outro, depois devolver para aquele canto original? Certo? Eu estou falando assim, bem popularmente, para todo mundo entender. Né? Porque se ele fizesse sem lei, seria pedalada. Né? Pedalada. Aí quando Dilma faz, é afastada. Né? Porque não tinha base no Congresso, não se corrompeu. Certo? Aos deputados e senadores. Por isso que ela foi afastada. O outro está aí, né? Fazendo desgraceira. Mas aí está financiando o Centrão. É por isso que os caras votam contra nós, trabalhadores, mas votam a favor do Bolsonaro. É interessante, né? Parece que quem elegeu esses deputados federais e senadores foi exclusivamente o presidente, só com o voto do presidente. É igual a vereador, né? Parece que ele foi eleito só com o voto do prefeito. Só com o voto do prefeito, não foi com o povo, não. Porque quando está na campanha, é o povo. É o povo, vou defender vocês. Quando assume o poder, é o prefeito, né? Que aí consegue emprego para a família, para o papagaio, para o cachorro, para o gato, né? A parentada toda, né? Aí muda de opinião. Infelizmente, o povo, depois de 4 anos, ainda tem a coragem de reeleger. É, de reeleger. Né? Porque vem a cirurgia, vem a feirinha, né? Vem um remédio, vem uma consulta, né? Vem uma chapa para, né? Uma prótese aí, né? Vem essas migalhas, vem um saco de cimento, um milho de tijolo, um pedaço de ferro, né? E depois, ferrado, somos todos nós. Né? O povo. Então o povo também tem que se conscientizar, porque chama político de corrupto. Né? É corrupção também você vender seu voto. Trocar, né, por cimento, por tijolo, por telha, por caipa, por ripa, certo? Por uma chapa, certo? Por um exame, por uma cirurgia, certo? Também é corrupção isso. Certo? Aí depois ficam reclamando. Ah, mas eu não esperava isso. Esperava. Ninguém é doido. Né? Ninguém é doido. Então, é importante que se conscientize. Eu gosto sempre de dizer, enquanto o povo não criar vergonha na cara para não votar nesses picareta, vai ser de pior a pior. Né? Eu poderia até dizer aqui, enquanto o povo não se sensibilizar, né, compreender que não pode votar nessas pessoas que compra voto, mas não, tem que criar vergonha na cara, porque é muita gente reclamando dos políticos, mas tem uns que são piores do que os políticos, porque tem uma prática pior do que a dos políticos, né? Por isso que eu venho sempre dizendo, não tenho ninguém empregado na prefeitura e nem quero, nem da minha família nem amigo, para justamente vir aqui e dizer o que eu sinto, o que eu quero, de acordo com o que determina a lei. É, isso é na tribuna da Câmara, é aqui no rádio, é no meio da rua, onde tiver, certo? Não tem como dizer, rabo preso a ninguém, ser autônomo, independente. Esse é o papel. Inclusive que segue o sindicato. O sindicato é independente, é autônomo. É um sindicato de luta, é um instrumento de luta nosso, né? Passa prefeito, entra prefeito, é derrotado e a gente continua na mesma trincheira de luta. Eu quero aqui também chamar a atenção de todos os servidores e servidoras do município de Patos, num tocante a esse projeto de emenda à lei orgânica do município que foi encaminhado pelo prefeito Nabor Vanderlei. Eu pedi, inclusive, vistas ao processo, analisei, já tenho o meu parecer, certo? Num tocante na Comissão de Finanças da Câmara Municipal, certo? O vereador Patrian também pediu vistas a esse projeto, porque esse projeto não tem necessidade de ter sido enviado para a Câmara Municipal. O anterior, sim, inclusive votarei favorável, porque ele, na verdade, assegura o seguinte, o servidor hoje que ganha 10 mil reais e está descontando em cima de 10 mil reais, ele, se não for esse projeto para a Câmara, esse anterior, da lei complementar, ele vai se aposentar com R$ 6.433. E esse que, inclusive, eu apresentei um requerimento e o prefeito enviou, importantíssimo e é fundamental, né? É a previdência complementar. Então, está resolvida a parada. Em qual aspecto? O servidor hoje ganha 10 mil, 12 mil, 15 mil, 8 mil, né? Ou seja, passando do valor de R$ 6.433, ele vai se aposentar com sua integralidade. Se não tivesse sido enviado esse projeto anterior, ele iria ter esse prejuízo. Né? Iria ter esse prejuízo. Mas aí foi encaminhado esse projeto de lei, uma emenda à lei orgânica do município, é tipo uma reforma da Previdência, mais uma reforma da Previdência, sem necessidade por parte do Patos Prévio e do prefeito Nabu. E aqui tem muita casca de banana, certo? Tem muita bomba nesse projeto. Esse artigo 8º, por exemplo, diz aqui, por meio de lei, o município poderá instituir contribuição extraordinária para custeio do Patos Prévio, nos termos dos incisos 1º B e 1º C do artigo 149 da Constituição Federal, observado o disposto no inciso 10, do inciso 22, do artigo 40 da Constituição Federal e do inciso 8º do artigo 9º da Emenda Constitucional, número 103 de 2019. Veja bem, um monte de coisa que cita aqui nesse artigo 8º desse projeto de emenda à lei orgânica do município. Isso aqui é um golpe contra os servidores municipais. E é importante que você, servidor e servidora, inclusive os aposentados que também podem ser penalizados, né, inclusive pode até voltar a contribuir com a Previdência. É importante que vocês procurem o seu vereador e vereadora na Câmara Municipal de Passos para pedir para votar contra esse projeto. Aqui, eu venho dizendo sempre na Câmara, eu não sou base de prefeito, né? Eu sou base dos servidores e servidoras, eu sou base do povo, né? Porque não tem sentido votar um projeto desse aqui trazendo enormes prejuízos para o Passos Prévio. E aqui é o tempo todo os prefeitos sacaneando com os servidores e servidoras de Passos. O ano passado, o ex-prefeito interino Ivan Lacerda aumentou a contribuição de 11% para 14% e foi aprovado na Câmara Municipal, prejudicando os servidores, sem necessidade, porque o município aqui vizinho de Passos, Santa Luzia, os vereadores se retiraram, não votaram e não deu nada e nem vai dar. Mas os servidores não estão contribuindo com 14%. Continua 11%. Aqui em Passos não. Tudo que vai para essa Câmara, o prefeito consegue aprovar, se for do interesse dele. É essa história. É essa história. É prejuízo por cima de prejuízo. Está aí a jornada de trabalho das 30 horas da enfermagem. Foi aprovado na Câmara, tudo bem, autorizativo, né? Foi sancionada pela prefeita Chica Mota, ela não teve a coragem de botar em prática, sancionou no dia 19 de abril de 2016, dia do índio. Foi preciso Leonildo Moraes assumir para botar em prática no mês de outubro. Do dia 1 de outubro de 2016 até recentemente, os servidores da saúde estavam com direito a 30 horas. Né? Agora, através de um decreto, acaba com tudo isso. Acaba com tudo isso. E aí fica mandando esses projetos. Mandaram o ano passado, eles passando de 11% para 14%, prejudicando a todos nós, servidores e servidoras, até porque nós estamos aí com os salários e gratificações congeladas desde 2016. Certo? E alegando que a prefeitura? Ah, porque o Passos Prévio tem um rombo. Né? Não tem sustentabilidade e tal. Aí usaram esse pretexto, tem que contribuir mais. Esse ano, na boa, vai e manda um projeto para a Câmara, certo? Prejudicando o Passos Prévio, porque era para ele passar 26%, está passando 6%. A Câmara vai passar também um valor maior para o Passos Prévio, patronal e a contribuição extraordinária, e não está fazendo isso. Favoreceu a quem? A Câmara e a gestão municipal, e mais uma vez prejudicou o quê? O Passos Prévio e os servidores que defendem da aposentadoria, dependem desses recursos no Passos Prévio. Ou seja, para lascar o servidor passando de 11% para 14%, tinha um rombo no Passos Prévio. Agora, para favorecer a prefeitura e a Câmara, reduziu o repasse, estava tudo normal. Veja como essas pessoas agem com os servidores e servidoras, na maior cara de pau. Essa realidade. Aí esse projeto aqui de emenda à lei orgânica é mais uma punhalada nos servidores e servidoras de Passos. E aí nós temos que fazer a grande luta na Câmara Municipal. Já aconteceu a audiência pública. Então você, servidor, você e servidora, eu tenho certeza que você votou em algum vereador e vereadora, especialmente os da base do atual prefeito, pedir para que eles não votem mais um projeto contra os servidores e servidoras. Temos que fazer essa luta, porque não há necessidade de ter sido enviado esse projeto para a Câmara. Não há nenhuma punição para a Prefeitura. Agora, tem punição só para quem? Para nós, servidores. Que a Prefeitura pode fazer é o seguinte, qualquer prefeito chegar a dizer o seguinte: olha, vocês estão contribuindo agora com 14%, mas o Passos Prévio está quebrado. Está quebrado. Aí nós vamos ter que passar para 20%. O quê? Não, é 20%. E acabou. E passa, manda e acabou. Porque sempre tem maioria na Câmara para aprovar. Vocês têm alguma dúvida? Que eu não tenho. Qual foi o prefeito que teve minoria aqui na Câmara? Na verdade, quem teve dificuldade foi Bonifácio Rocha. Porque se eu tivesse assumido, se eu fosse o Bonifácio Rocha naquela época, eu tinha ficado lá e tinha denunciado cada vereador e vereadora que queria realmente benefícios, né, particulares. Eu teria denunciado um por um, uma por uma. Denunciado ao povo, né? Mas infelizmente Bonifácio não teve a coragem para isso, certo? Não teve essa coragem. Até por orientação e aconselhamento da família, até enfrentando problemas de saúde, que todos nós presenciamos aquela sacanagem que foi feita com Bonifácio na Câmara Municipal de Patos, né? Então, veja bem, nós estamos nessa situação aqui, é importante que cada servidor e servidora se pronuncie. Porque o Patos Preva, ao mesmo tempo, disse que está quebrado. Mas veja o número de pessoas que tem lá, contratadas e comissionadas. Assessoria para todo canto, né? E preparando só essas bombas para lascar os servidores e servidoras aqui em Patos, certo? Inclusive, da audiência pública, o doutor Damião Guimarães participou e disse totalmente o inverso, o contrário do que a Débora, que é a assistência jurídica, lá disse, certo? Totalmente diferente. A nossa interpretação é outra, não é essa necessidade. Mas vocês sabem, esse povo comissionado, né? Essa tropa de choque que foi criada na Prefeitura de Patos, ela foi intensificada para maltratar o servidor efetivo e beneficiar os comissionados, beneficiar os contratados, beneficiar a aparentada em detrimento de nós efetivos, certo? Essa tropa de choque, ela foi instalada no governo de Dinaldinho e foi mantida em todos os governos, certo? Inclusive, essas mesmas criaturas que faziam maldades no governo de Dinaldo permanecem no governo de Nabu, certo? Aí é que estão fazendo maldade, né? Que passaram por Dinaldinho, Bonifácio, Salles, receberam um tempero melhor no governo de Ivanes, né? Que Ivanes também agia da mesma forma, certo? Mesma forma contra o servidor, né? E foi mantido nessa gestão de Nabu, né? As mesmas maldades mais intensificadas estão sendo praticadas agora contra os servidores. Você quer pior do que esse decreto de janeiro de 2021? Pior, inclusive, do que o decreto do Ivanes em 2020. Pior! Por isso que eu digo, o tempero da ruindade, né, aumentou para prejudicar os servidores. Prejudicar os servidores. Tenho certeza disso. Que tem dinheiro para tudo nessa Prefeitura de Patos. Tem para contratar, tem para comissionar. Agora não tem para pagar a gratificação da Covid aos servidores das UBS, né? Não tem dinheiro para garantir o pagamento de um terço de férias a quem tem duas, três férias aí, está pagando a prestação. Aí não tem dinheiro para pagar o PEMAC, apesar do dinheiro do PEMAC já ter chegado. Aí não tem dinheiro para pagar o 14º salário dos agentes de saúde e agências de combate às endemias, que é o incentivo, né, que inclusive foi criado por Dinaldinho e ele mesmo não pagou, né? Veja bem, as criaturas que passaram nessa prefeitura, o compromisso que tem com os servidores e servidoras. Então é importante, voltando aqui para o projeto de emenda à lei orgânica do município, é uma bomba contra os servidores e servidoras. Estou lá dentro da Câmara para fazer essa defesa dos servidores e servidoras, certo? E aí vamos ver quem vai votar favorável ao servidor ou quem vai votar contra. Vamos fazer essa conversa. Agora, os servidores e servidoras devem mobilizar, falar com o seu vereador lá dentro, né? Com o seu vereador lá dentro, né? Para realmente votar contra a esse projeto perverso, sem necessidade, que foi encaminhado pelo prefeito Nabu Vanderlei.
Mas, minha gente, o Sinfemp, né, enviou, fez um ofício, né, que já foi enviado a algumas prefeituras e vai ser enviado a partir dessa quarta-feira para todos os prefeitos da nossa base e também o secretário de Educação sobre a questão das voltas às aulas presenciais, porque devido a estar havendo a vacinação, né, dos servidores da educação, dos servidores até de alguns alunos, né, que de 12 a 18 anos, os secretários e os prefeitos estão fazendo alusão a voltar de imediato às aulas. E o que nós estamos buscando com esses ofícios, né? Qual é a posição do sindicato? O sindicato é contrário a essa volta imediata. Por quê? Nós temos 5 pontos aqui que a gente elencou para que os prefeitos prestem atenção nessa questão. O primeiro, que a maioria dos servidores só tomou a primeira dose. O segundo, mesmo depois da segunda dose, os servidores têm que ter no mínimo, né? Eles dizem 14, mas o Estado mesmo falou que depois que o servidor tomar a segunda dose, 29 dias depois é que ele está apto, né, a voltar ao seu posto de serviço. Terceiro, servidores que têm morbilidades, idosos, que mesmo vacinados ainda correm risco. A gente está vendo aí. Nós temos exemplos de pessoas que tinham doenças crônicas, né, que tinham as duas vacinas e não resistiram. Quarto, a não adequação das escolas para essas aulas presenciais. E o quinto é o percentual da população vacinada. É a população brasileira imunizada, de fato e de direito, passa pouco mais do que 30%. Então, por isso a nossa preocupação. E também nessa variante Delta, que está aí, né, já chegou à Paraíba, e nós temos que ficar alerta e atentos, porque a vida não tem volta. Quando você perde a vida, você não tem volta. A gente perdeu várias pessoas aqui no nosso município, pessoas importantes nas nossas vidas, pessoas queridas, pessoas públicas, né, que se foram devido a essa doença. Então, a gente tem que estar atento, alerta e não vacilar. E o que a gente fala nesse ofício, né, pede que é que continue, né, para que a gente não volte essa doença terrível, as aulas remotas, né, onde puder ainda continuar. Porque realmente é muito difícil, não tem como você prever, principalmente lutando com crianças. A criança não tem essa de estar com distanciamento, ela abraça, ela beija, ela agarra uns aos outros, ela brinca, elas pegam as coisas de um, bota na boca, quer dizer, é uma questão de muito cuidado, da escola estar realmente adequada para isso, de ter o distanciamento, porque mesmo vacinados, ninguém está livre de pegar essa doença e ninguém vai saber quem é que vai ter a forma grave ou não. Então, nesse sentido, o sindicato enviou esse ofício, vai continuar enviando, né, enviou a algumas prefeituras, e está pedindo aí a sensatez, né, do secretário de educação. Nós sabemos do cuidado e da precisão, né, desses alunos estar dentro da sala de aula, mas a vida é mais forte do que o aprendizado, até porque depois que a vida vai, ninguém dá ela de volta. Então, é por isso que o sindicato está fazendo esse apelo, né, para que, se voltar às aulas, estejam imunizados os servidores, de fato, e também que tenha os cuidados, que a escola esteja adequada, que siga o protocolo, porque tem protocolo para voltar às aulas. Você encontra no site do Ministério da Educação, no MEC, eles têm o protocolo para ser seguido por todas as escolas. E chegou dinheiro para essas escolas adequar, comprar o EPI para todos os servidores. Que eles estejam, além de imunizados, com todos os EPI equipados, né, com máscaras, com avental, com viseira, com luvas. E que os alunos tenham o mesmo cuidado. E que uma simples máscara de tecido não vai fazer barreira. Tem que ser a viseira, a máscara, o avental para o professor, para o servidor que está no apoio, para o vigilante, para a secretária, para diretor, para supervisor, para merendeira, para auxiliar de serviço que vai lidar diretamente, né, lavando os banheiros, varrendo, fazendo a limpeza dessas salas, e que entre as jornadas, a entrada e saída de aluno tenha a higienização. Aí quem é que vai fazer isso, né? Como é que vai ser feito isso? Esses servidores vão sobrecarregar, né, porque a limpeza vai ser drobada. Isso não quer dizer que eles não limpassem, mas higienizar mesa por mesa, cadeira por cadeira, local por local, para essas crianças, quando entrar já está tudo higienizado, leva tempo e requer mão de obra. Então, não estão equipados. Os municípios acham que podem, que já podem começar, mas tem que se preparar, tem que ter uma preparação prévia para isso. E não é tomou a vacina e começou, não. Tem que haver, seguir os protocolos, né, apresentar, eu vou mandar um ofício pedindo, né, de todos os municípios, como é que está o cronograma, e o protocolo que foi feito, né, dentro dessas escolas para a segurança dos trabalhadores e trabalhadoras em educação e dos profissionais do magistério, que tem que ter sua vida preservada, tem que ter sua vida. Não foi à toa que passaram até agora com aulas remotas, que ninguém venha dizer que professor não está trabalhando, porque ele está dando um show. Os professores de Patos e de região estão dando um show, porque eles não foram treinados para trabalhar em plataformas, eles não foram treinados para fazer videoconferência, para fazer corrigir aulas online, mas eles fizeram esforço, estão fazendo esforço e dando um show, mostrando que quem quer faz, né? E dizendo ainda que eles estão usando os seus próprios equipamentos, porque nenhuma vez o município, o estado, disponibilizou para eles, né, essa questão de infraestrutura para dar aula online. Ele tem que usar seu celular, ele tem que usar sua internet, ele tem que comprar equipamentos, né, fazer um pequeno estúdio, ilustrar e dar aula. Porque eu estou dizendo isso porque eu tenho amigas, né, que te viram nos 30 para dar aula, para fazer, mandar para o aluno, receber de volta, corrigir, interagir, dar aula de manhã, dar aula de tarde, dar aula de noite, porque os pais trabalham e, para ajudar os filhos na tarefa, ligam para os professores qualquer hora. Então, eu não admito, nem vou admitir mais, que ninguém, uma pessoa faça a acusação que professores estão ganhando com a cara, que professor está em casa recebendo sem trabalhar. Porque quem mais está trabalhando são esses profissionais, né, e quem dá suporte também a eles, né, os supervisores, né, os orientadores, todos fazendo nas esferas que está havendo aula à distância, online, né, estão dando show. E aqui, mais uma vez, parabenizar esses professores que fizeram de tudo para que os alunos não ficassem no prejuízo totalmente, porque muitos alunos não têm como fazer essas aulas online, está indo as tarefas para casa, né? O pai vem buscar, depois vem deixar. Ninguém vem dizer que ninguém está confortável com essa situação, né? Todo mundo está rezando, principalmente os professores, para que essas aulas comecem a acontecer dentro da sala de aula presencial. Mas o momento ainda requer cuidados, ainda requer que nós, né, fiquemos recuados para a preservação da vida, tanto dos profissionais do magistério, quanto dos trabalhadores em educação, como também da população que é por ela atendida, os alunos e suas famílias. Então, estou só aqui fazendo o informe da questão, né, do sindicato, do que a gente está fazendo, agindo na questão das voltas às aulas.
Eu quero aqui, mais uma vez, me dirigir a todos os servidores e servidoras para falar justamente dessas condições de trabalho e me solidarizar com todos os companheiros e companheiras. Eu digo sempre que esse sindicato, ele é mais importante que os políticos. Pode juntar todos. Eu me incluo, inclusive. Esse sindicato é um instrumento de luta nosso. É esse sindicato que a gente tem que fortalecer, né? Agora, muitas vezes, os servidores têm uma demanda, têm uma dificuldade no seu local de trabalho, aí vai procurar o sindicato, vai procurar político picareta, oportunista, que inclusive o persegue no dia a dia. Procure o Sinfemp. Se você tem alguma dificuldade, nós estamos presenciando aí as condições de trabalho. Traga essas demandas para o Sinfemp, encaminhar ofício à secretaria responsável, aí para ser atendido. Se não for, o sindicato vai agir, vai fazer a denúncia. Porque eu estou preocupado, porque estão expondo os servidores municipais. Eu visitei, inclusive, a Unidade Básica de Saúde, a UBS Roberto Oba. De que forma? Fiz, inclusive, uma filmagem Em nenhum momento expus nenhum servidor nem servidora. Certo? Fiz o levantamento dos problemas. Não tem água para os servidores. Não tem água para os usuários. O gelo água está quebrado lá. Certo? Não tem vigia. Os malfeitores estão entrando, inclusive, pela sala da enfermagem. Estão tomando banho lá, estão bagunçando. O mato está tomando de conta. As plantas estão morrendo. Aquela água do ar-condicionado está caindo sobre as paredes, criando lodo. Certo? O portão, a gente passa por ele. Eu passei pelo portão, sem abrir. Certo? Certo? Passa normalmente. Sem precisar abrir. Pode botar o cadeado, você passa. Né? Tudo bem que eu estou magrinho, estou muito light. Né? Mas veja bem, praticamente qualquer pessoa passa. Agora, compensa. Isso tem que resolver através da Secretaria Municipal de Saúde. Outra coisa, muitas transferências. Mais uma vez, a Secretaria Municipal de Saúde do município começou a caça aos companheiros e companheiras do quadro efetivo. Efetivo. Estão mudando aí farmacêutica da UPA para a farmácia do Jatobá, né? Estão priorizando lá na UPA, eu já estou observando que lá estão querendo deixar só contratado e comissionado. Né? Só contratado e comissionado. Né? Especialmente, muitos têm dois vínculos. Mas não prioriza, por exemplo, o servidor efetivo. Porque você muitas vezes é efetivo em partes, tem até dois vínculos em partes, como nós temos enfermeiro que tem dois vínculos efetivos. Ou você tem um vínculo em partes em outro município, em partes no estado. Sempre o pessoal da saúde trabalha em dois locais. Mas não prioriza. O objetivo histórico dessa Secretaria de Saúde do município de Patos é perseguir os servidores. É perseguição mesmo. E são as mais absurdas. Eu não esqueço o vigia de uma UBS que estuda durante o dia, que trabalhava à noite e foi chamada na Secretaria. Esse companheiro foi chamado na Secretaria de Saúde para trabalhar durante o dia. Durante o dia. Mas se você for perguntar aqui, a UBS precisa mais de vigia durante o dia ou à noite? É claro que é à noite, que estão arrombando, que estão roubando, que estão furtando, que estão fazendo tudo nessas UBS, porque não é chamado os vigilantes, certo? Do último concurso, os classificados. E aí, foi através de uma conversa com o segundo Brito, o saudoso segundo Brito, que a gente foi lá e já disse, eu coloquei a situação para ele, estive lá, eu, Carminha, o vigia, e conversei com o segundo, está resolvido. Mas só que antes a gente já tinha passado para o setor de recursos humanos, que esse companheiro estudava durante o dia, e é mais importante ele ficar à noite na UBS do que durante o dia, mas não tinha solução. Segundo resolveu a parada. Agora não está resolvendo. Começou novamente as perseguições nessa Secretaria Municipal de Saúde. Os aliados têm tudo. Tem permuta com outro município, certo? Tem escolha de seus locais para trabalhar mais adequados, convenientes. Mas tem outros que recebem o comunicado e acabou. É isso, é dessa forma que está funcionando a Secretaria Municipal de Saúde aqui em Patos. Através do secretário, o senhor Leondas, e através da técnica administrativa lá, Isabel, é esse tratamento que está sendo dado. E eu estou citando nome aqui, que tem que acabar com isso. Tem que ver também as pessoas. Nós não queremos comprometer o serviço público, mas os servidores não podem ter também sua vida comprometida. O que justifica a transferência de um efetivo para botar um contratado? Não justifica, pô. Então é por isso que a gente tem que repensar toda essa situação. E essa Secretaria de Saúde de Patos, na verdade, né, se transformou numa secretaria de maior perseguição aos servidores. Da tropa de choque que veio de Dinaldinho, foi mantida e ampliada. Né? Esse pessoal foi treinado. Né? Treinado. Então é importante que Leondas, Isabel, que tratam dessas questões, né? Inclusive nós vamos solicitar audiência do sindicato, para a gente sentar e conversar com esses servidores e servidoras. Esses servidores já estão aí perder a folga semanal, perder as 30 horas. Opa! Os médicos estão trabalhando, tem um dia de folga. Solicitamos informações. Certo? Mas é importante que reveja isso aí, porque tem que tratar com isonomia, com igualdade. Comissionado, contratado e efetivo. São trabalhadores e trabalhadoras. Mas aqui em Passo não. Comissionado tem tudo, os apadreados tem tudo, e o efetivo manda para o inferno. Não podemos aceitar isso. Não podemos admitir isso. Certo? Então é importante, e eu, mais uma vez aqui, eu faço o chamamento. A você, servidor, a você, servidora, certo? Se tem um problema na UBS, no Frei Damião, na UPA, no PA Maria Marcos, no SAMU, qualquer outro local, não só na saúde, mas também na educação e por aí vai, procure o sindicato, a gente tem assessoria jurídica, a gente tem esse programa aqui para denunciar essa situação de perseguição e de maus-trato aos servidores, certo? A gente tem como fazer a luta. O que não podemos é justamente expor os servidores e servidoras. Ou seja, é dizer que toda essa mazela que existe na saúde do município de Patos, que toda essa mazela que existe no serviço público, seja de responsabilidade do servidor e da servidora. É responsabilidade da gestão municipal. E não venha dizer que não tem dinheiro, não. Que tem. O que falta é planejamento. O que está faltando é isso. Certo? Porque não tem cabimento você ir numa UBS dessa, como eu fui à UBS lá do Bivar Olinto, ali no morro. As janelas lá estão quebradas, não tem ventilador na recepção há muito tempo. O Roberto Oba, as pedradas nos vidros estão tudo quebrado lá, o portão quebrado, não tem água. E eu pergunto, cadê a coordenadora de DGA? Não está vendo isso, não? Para perseguir, sabem perseguir os servidores. Para impor, sabem impor. Agora, não sabem resolver esses problemas, não. 21 unidades básicas de saúde, 7 de método odontológico. Desde o dia 3 de setembro de 2019, um ano de 2020. Né? E agora, eita, completou 2 anos. Já estava esquecendo. 2 anos. Agora, no dia 3 de setembro. 2 anos. Isso aí chama-se irresponsabilidade. Não é falta de recurso, não. Né? Não resolver ar-condicionado. Não resolver o atendimento odontológico. Não poder fazer um curativo. Não poder aplicar uma injeção. É o culpado, é o servidor e a servidora. De maneira nenhuma. E tem político fazendo isso aqui em paz. Culpando os servidores por isso. Né? Inclusive, elogia a gestão. Parabeniza a gestão. Não sei porquê. E ao mesmo tempo, condena o servidor, expõe o servidor. Gente, quem defende trabalhador e trabalhadora é trabalhador, é o sindicato representativo da categoria, certo? Então, inclusive, a minha presença na Câmara Municipal, eu sou vice-presidente do Sinfem, sou vice-presidente da CTB na Paraíba e também sou da direção nacional da CTB, é para fazer a defesa dos trabalhadores e do povo, não é para fazer defesa da elite, dos ricos e dos poderosos, não. Porque essa turma já tem muito representante na Câmara Municipal, na Assembleia Legislativa, no Congresso Nacional, em todos os cantos. Eu estou ocupando esse espaço para representar os interesses dos ativos, aposentados e pensionistas e do povo de Patos, de representar o Sinfep na Câmara Municipal, de representar o movimento sindical, de fazer essa defesa sem ter medo de ser feliz dos trabalhadores e trabalhadoras.
Mas, meus queridos e minhas queridas, nós fizemos no dia 4 de agosto a abertura oficial da campanha salarial 2021 do Sinfem, não só em Patos, mas na nossa base. Ocorre que a gente recebeu denúncias que houve municípios que baixou falta, não só uma, mas duas, nos servidores que paralisaram nesse dia. Porque se houve paralisação, o sindicato avisou antecipadamente. Aí marcaram o planejamento na data da abertura oficial da campanha salarial. Nós enviamos o ofício dando ciência aos prefeitos sobre essa questão. E o servidor que paralisou não foi, levou falta dupla. Então, a exemplo de Cacimba de Areia, que aconteceu isso, né? De os servidores que vieram para a mobilização, que paralisaram suas atividades. levaram falta, porque o secretário de Educação não levou em consideração o ofício, né, e o direito do servidor, o seu direito de reunir com o seu sindicato, de paralisar suas atividades, de buscar os seus direitos, de lutar, né, por dias melhores. Já enviamos um ofício, né, pedindo a retirada da falta e a devolução do desconto. É, eu só queria dizer assim, olha, gente, se o sindicato não tivesse avisado, se eles não tivessem a ciência, quer dizer, eles, isso aí é uma prática antissindical. Isso é perseguição aos auxiliados. Nós não vamos admitir. Né? A gente que pediu que fosse retirada, e caso não haja essa retirada, a gente vai buscar na justiça o direito do servidor. Porque é um direito, está lá na Constituição, dele ser associado e dele participar das atividades do seu sindicato. E esse sindicato aqui não é pelego, não. Ele faz atividade. Esse sindicato aqui, ele chama o servidor para participar das atividades. Ele não vai sozinho para canto nenhum. Nós temos que ir juntos com vocês, sócios, que é quem dá suporte a todos nós. Né? Muitas das vezes eu recebo mensagem agradecendo pelo empenho, pelo trabalho que o sindicato tem feito. E eu digo de volta, a gente é quem agradece o apoio e a dedicação e, e quando a gente chamar, vocês estão juntos, porque sem vocês esse sindicato não existe. Tá certo? O Sinfemp, quem é? Que se você vê alguém falando do seu sindicato, né, dizendo que o seu sindicato é isso, seu sindicato é aquilo, você vá para frente e defenda o seu sindicato, porque o sindicato é você. É cada um de vocês sócios que faz parte desse sindicato, que está afiliado e que acredita na luta de classe. E esse sindicato é classista. E o que é um sindicato classista? É um sindicato que luta, que tem um lado, e o lado é do trabalhador, é o lado é do servidor. Certo? É no apoio, é na orientação, é tirando dúvidas, é ir para a rua, é lutando por nossos direitos. Certo? E agora, no dia 7, a gente vai estar fazendo um ato em frente ao Sinfemp, né? Um ato não só do Sinfemp, mas de todos os movimentos sociais que primam pela democracia, pelo direito à voz, por tudo. O grito dos excluídos. E eu convido vocês a participar aí até ali para a praça, para que a gente possa ter uma conversa, ouvir e falar, né, o que nós esperamos desse Brasil nesse dia do grito dos excluídos. Quem são os excluídos? Aquelas pessoas que não têm, não chega até o social, o governo não chega até ele. Né? O Estado não chega para ele assistir. E quando chega é com deficiência, é com dificuldade. É um SUS que você tem dificuldade de acessar, mas que sem ele você não estaria, já estaria morto. O exemplo disso é a vacina. É uma educação que nós temos que buscar. Até certo ponto você consegue, quando chega em certos patamares, você não pode mais acessar. Por quê? Se é universal, por que você não pode acessar? É isso, é um estado mínimo, que não chega a todos o direito, quando na Constituição diz que todos têm direito ao emprego, têm direito ao lazer, têm direito à educação, têm direito à saúde plena, têm direito à moradia. E moradia digna. Não é só a casa, eu vou construir minha casa, mas lá não tem água, lá não tem luz, lá não tem esgoto, lá não tem condições dignas, lá não tem um posto médico, lá não tem uma escola. Então você não está tendo uma moradia digna. A moradia digna, você tem todos os equipamentos para que você possa usufruir dele e acessar. Então, por isso, por moradia, por saúde, por educação, para todos, sem exceção. É isso, né, o que é o grito dos excluídos. É contra a privatização. Estão dizendo que o Correio não dá lucro, quando tem mais de 1 bilhão de lucros por ano. Então, ele não precisa que o Estado invista nele, porque ele mesmo se mantém, porque ele não trabalha de graça. Os Correios, ele envia a correspondência, mas você paga por ela. Então, por que ela está dando prejuízo? Aí vai deixar de dar prejuízo ao Estado e vai dar prejuízo à iniciativa privada? Se a iniciativa privada soubesse que não tinha lucro, eles não iam comprar. Então, minha gente, é por isso. Por que é que o gás está R$100? Porque venderam o pré-sal, porque leiloaram as nossas refinarias. E nós estamos comprando mais caro o que era nosso. Então, nós vendemos o que é nosso para comprar de volta. Então, é certo privatizar o que é nosso? Não é. É disso que nós estamos falando, da democracia, do acesso ao direito que está na Constituição, apesar de estar remendada, mas ela está dizendo os direitos básicos de toda a população, da criança, do adolescente, do jovem, do adulto e do idoso. Todos com direitos iguais e dificuldades em acesso a esse direito. Nós tínhamos uma justiça gratuita para os trabalhadores, mas aconteceu uma reforma que tirou essa justiça gratuita. Agora, você paga para acessar a justiça, assim como você paga para acessar a água e a luz para você. Porque uma pessoa que ganha um salário mínimo, que ganha até 3, depois até 4 ou 5 mesmo, depois que ela tirar todas as despesas, os encargos, ela vai ficar passando dificuldades para acessar as outras questões, como saúde, como educação de qualidade. Ele vai ter como sobreviver, mas ele não vai ter qualidade de vida, como a nossa Constituição diz. E o salário mínimo, que já está dizendo, é o piso, gente, é a base. Quem tem um salário mínimo, que tem uma família com 2 ou 3 pessoas, passa dificuldade. Imagine como acontece em muitas casas que uma família inteira está parada, está desempregada e um aposentado que ganha um salário mínimo para comprar o essencial. Só o feijão e o arroz. Porque depois que ele comprar o bujão, pagar a água e a luz. E se tiver um telefone para pagar, botar o crédito nele, porque hoje em dia você não vive mais sem telefone para se comunicar, ele vai passar precisão para se alimentar, para comprar o grosseiro. E esse reajuste que estão dando aí é um reajuste pífio. Se fosse para ver mesmo justiça social nesse país, um salário mínimo seria mais de R$3.000. Mas ele é 1.100. Tira o incêndio do bujão, que vai subir para 105. A água você paga 40, o resto que sobrar, se você pagar aluguel, aí você já não tem mais o que comer. É isso que está acontecendo no nosso país, é um retrocesso. O desemprego aumentou, porque a reforma trabalhista foi, disseram que ia fazer para acessar, né? Os empresários dar mais emprego, os empresários tiveram o benefício e o emprego ficou para trás. Ainda para completar, houve a pandemia e o governo se aproveitou para massacrar os trabalhadores, em especial os servidores públicos que estão com seus salários congelados até o final do ano de 2021. E já havia sido congelado nos municípios há mais de 8, de 9, de 10, de 6 anos. Então é essa a realidade de quem realmente faz esse país andar, que são os trabalhadores. Os empresários estão colocando, né, quando não tem lucro aqui, eles vão investir em outro lugar. Não tem nada de patriota com esses empresários. O patriotismo deles está no bolso, no lucro. E é isso que querem fazer, né, o Estado mínimo, privatizando tudo. E quem vai ter acesso? Ninguém. Nenhum trabalhador. Quem vai ter acesso é a elite, que é para isso que esse governo trabalha e não para o povo. E por isso, mais uma vez, convidamos vocês para participar do ato do Grito dos Excluídos.
Forte abraço a todos e domingo estaremos com mais um programa Sem Fé para Todos, se Deus quiser.
Quero desejar a vocês um final de domingo abençoado, um feriado com paz e uma semana de bênção debaixo da graça e da proteção de Deus.
Acabamos de apresentar o programa Sem Fé para Todos.